O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. Traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: deixei pastelaria e balões num quarto de hotel. Antes de mais, permitam-me que celebre um dos clássicos protagonistas desta rubrica, que é o David Rush, quebrador profissional de recordes. Vocês vão se lembrar dele. Ele não faz mais nada na vida, basicamente. O Guinness Book já tem 181 recordes só dele. Ele está sempre em busca de novos recordes para quebrar. E descobriu um que era o seguinte: maior número de balões rebentados com luvas de boxe num minuto.
Olé! Okay?
Quando ele viu este recorde pela primeira vez, estava em 33 balões, o que não é espetacular.
Não é?
Dá tempo, não é?
Sim.
Pam, pam, pam. É desinteressante. É um recorde desinteressante.
Pois.
Ele começou a treinar para.
Pois, mas
para,
atenção,
para bater.
Rebentares um balão com um murro não é fácil. Percebes?
Sim.
Só se ele estiver.
O balão é levezinho, quando vais com a mão.
Claro.
Mas ele pode estar preso. Pode estar preso.
Não sei depois até que ponto é que os balões.
Os balões estão presos numa parede, não é?
Ah, então é contra a parede.
Tinha que ter um impacto, tinham que ficar ali encurralados. Ele começou a treinar para bater o recorde. Durante os treinos, alguém, alguns no mundo, subiu a parada e o recorde passou para 37 balões.
Ok. Melhor.
Ainda não particularmente espetacular. Ele prosseguiu com os treinos e, ainda durante os treinos, recebe a notícia: olha, esse recorde, alguém bateu outra vez. Neste momento, 68 balões.
Olé.
68?
Certo.
No minuto. Uau.
O que já é mais impressionante, dá mais do que um por segundo, não é? Isto foi incendiando o David por dentro.
Ah, nenhum deles era o David?
Não, nenhum deles era o David. Ele estava a treinar ainda. Estava a receber estas notícias todas e a treinar.
Estava aqui a pensar, se calhar consegue rebentar dois ao mesmo tempo.
Se calhar.
O David criando uma fúria destruidora dentro dele, não é? Uma sede. Sim. De triunfar e pronto, de maneiras que é uma honra para mim anunciar que, após tanto tempo de treino, David Rush acabou de bater o recorde. Ele rebentou num minuto 327 balões!
Desculpa.
Obrigado e bom dia.
Não, ele desenvolveu ali alguma técnica.
Não.
O que ele conseguiu fazer foi, com um único murro, rebentar para aí 4 ou 5
balões. Pois, ele rebenta filas, é isso, é.
Há imagens disso?
Não há muitas imagens disso, nem há do recorde inteiro. Encontrei aqui uma story feita por ele, mas o Guinness oficializou a coisa.
Epá, eu quero ver isso.
E não só oficializou a coisa, como agora, se entrarmos no site do Guinness, neste recorde específico, tem lá uma mensagem a dizer: não estamos a aceitar mais inscrições para este recorde. Eu acho que o pessoal do Guinness tem medo que, depois de 327 balões, alguém se mata a tentar para aí 600, não é?
Já chega.
Grande parte dos recordes uma pessoa pensa: eu é que não metia nisso. Mas neste, aliás, estavas a falar e já estava a olhar para a parede atrás de ti e pensar: ponhamos ali uns quantos balões.
Sim.
Uma luva de boxe do Markle.
Eu adorava que um de nós batesse um recorde qualquer aqui dentro deste estúdio. Acho que isso era incrível.
Temos que pensar nisso.
Agora, qual? Não sei. Bom, chegou uma das minhas alturas favoritas do ano, que é a altura em que o site hotels.com apresenta o seu relatório sobre cenas que hóspedes pedem em quartos de hotel.
Yeah.
E cenas que hóspedes perdem em quartos de hotel. Coisas que ficam abandonadas. Eu já disse várias vezes que, no meu caso, epá, se juntassem todas as escovas de dentes que eu deixei em hotéis, é provável que desse para ir daqui à lua.
Uhum.
Todas juntas. Mas, de forma realista, talvez desse para ir daqui da entrada da rádio até à porta da minha casa na parede.
Olha, tens aí um recorde.
Era capaz de... Sim.
Marco, mas tendo em conta as viagens que já fizemos e as estadias em hotéis que já partilhámos, tu não só esqueces das tuas.
Esqueces
de as levar.
Claro.
Muitas vezes, ei, tenho que ir à recepção pedir uma escova de dentes.
Claro.
Muitas vezes pus eu a minha pasta de dentes no teu dedo.
É verdade.
Você lavou com esse indicador.
Eu vou ter à porta do teu quarto, Vasco. Eu, com o dedo indicador, põe-me aqui pasta. Enfim.
Dá pena.
Mas a questão é: o que é que o mundo, em termos gerais, deixa em hotéis? De acordo com o Hotel Room Insights Report, que recolhe dados de 400 hotéis à volta do mundo, o top de tralha deixada para trás.
Olha,
é
vamos tentar adivinhar. Temos que tentar.
Dinheiro.
Sim.
Telemóveis.
Telemóveis nem tanto.
Não.
Carregadores de telemóveis.
Ah, sim. Okay. Eu já me esqueci.
Também já deixei uns quantos.
Sim.
Em hotéis em Portugal e no mundo.
Cuecas.
Certo, roupa suja. E comigo já aconteceu. Aliás, já aconteceu uma coisa muito embaraçosa, que é hotéis contactarem-me perguntando-me se eu quero que me enviem umas cuecas.
Sim, envie e lava antes,
é uma
por
questão,
favor.
É uma questão à qual eu nunca sei responder, porque é sempre meio embaraçoso.
Pois é.
Imaginar aquelas cuecas a meterem umas cuecas minhas, se calhar algumas com buraco.
É.
E num envelope.
Depois tens de perguntar, já não te lembras bem quais é que são.
Assim, estão russas.
É uma cueca russa.
O buraco não, está à esquerda ou à direita?
Eu imagino-nos a meter aquilo num envelope com luvas de laboratório.
Sim.
Claro. E já me aconteceu responder: não vale a pena, fiquem com elas. E as palavras "fiquem com elas" saíram uma vez num contacto com o hotel, como se eu fosse um benemérito abnegado. Não é?
Exato.
Não, eu não preciso. Mas lá sabem precisar dessas cuecas.
Exato. Tenho tantas cá.
O supremo ato de bondade é de prescindir de umas cuecas para que algum funcionário do hotel as use se quiser.
Olha, até se quiser, pode vendê-las. Diga que são minhas.
Meta isso no eBay.
E abra uma ala com o meu nome.
É isso. Ou então, porque não emoldurar e meter numa parede do hotel?
Exato.
Cuecas de Nuno Marco. Bom, depois temos no top de coisas deixadas para trás maquilhagem. Isto não passa,
claro.
Não sei se já aconteceu. Mas,
muito provavelmente. Não consigo identificar o momento, mas sim.
E por fim, neste top de coisas mais recorrentes, temos, lá está, coisas de casa de banho: escovas de dentes, pastas de dentes, pentes, escovas de cabelo, esse tipo de coisa.
E chinelos, não?
Muito comum. Chinelos não está aqui nesta lista, não aparece. Mas este relatório inclui também as coisas mais improváveis de serem esquecidas em quartos de hotel, partilhadas por estes 400 hotéis do mundo inteiro.
E a nossa mãe.
Há aqui um caso. Quase.
Não, a dentadura da nossa mãe.
Há aqui o caso de relógios de pulso que foram esquecidos. O que suponho que deve acontecer mais do que imaginamos, mas talvez mais raro com relógios como este. Alguém deixou um Rolex no quarto de hotel?
Pronto, ok, não queria.
Se calhar tem vários.
Alguém deixou um relógio avaliado em 6 milhões de dólares no quarto de hotel.
Oh my God.
Puxa. Mais coisas. Uma mala Hermes. As chaves e os documentos de um carro de luxo. Alguém deixou num quarto de hotel um pneu.
Um pneu?
Não.
Um pneu?
Esse ganha.
Alguém deixou um anel de noivado. Também foi encontrado um dente num quarto de hotel. Isto não sei se considera uma coisa perdida. Se cai um dente, o que é que faz? Guardas? Vais guardar um dente?
Mas se calhar a criança até ficou triste.
Se calhar. Depende por causa da fada dos dentes. Foram encontrados também num único quarto.
Eu se perdesse um dente meu, eu trazia-o, não deixava lá.
Claro.
Pois. Ou então metias na pia.
Eu agora assustei-me.
Num único quarto de hotel estavam dois gessos, outrora usados em pernas. Dois gessos.
Dois?
Dois.
Mas eu agora
ou bem que era um casal. Imagina que era um casal que tinha ambos a perna. Ou então um tipo só com as duas pernas engessadas e que de repente começou a andar.
Não, repara, esses dois gessos eram ótimos para pôr no átrio para fazer publicidade ao hotel. Reparem bem, este hotel é tão bom, este senhor não andava.
Claro. Milagre!
Exato, milagre.
Hotel milagre. Repara bem, este senhor não andava. Atenção, também deixou cá um dente.
Pois.
Mas claro, isso tudo claro. Supera o pneu. É que eu ainda estou a pensar.
O pneu é incrível. Nós passámos levemente o pneu.
A minha questão aqui é só uma.
Sim.
Okay, o pneu. Esqueceu-se de o trazer. Mas Como é que entrou com o pneu?
Exato.
É estranho, de facto. É estranho.
Ele quer levar uma coisa. Não, está aí, leva mal, mas também leva o pneu.
Com o pneu metido no braço por noite.
Noite.
Mais coisas. Pilhas.
Vera, e era um Pirelli.
Ela era um Pirelli para 205, 55, 16, 75 euros.
Pilhas de notas. Pilhas de notas, ok. Um lagarto de estimação. E um pintainho vivo.
Deixa lá o pintainho.
Diz o relatório que o lagarto e o pintainho reencontraram os seus legítimos donos e o reencontro foi muito emocionante.
Deixar lá um pintainho parece uma expressão que significa: pá, gastaste lá imenso dinheiro.
Pois foi.
Deixa lá um pintainho.
Deixa lá um pintainho, estás maluco?
Mas tem um pintainho.
Este relatório inclui ainda uma secção com os pedidos mais extremos feitos por hóspedes de hotéis. Eu, neste capítulo, sou banal e modesto. Eu, quando muito, peço uma sand. Mas vejam esta lista de pedidos reais feitos por pessoas em hotéis. Alguém pediu água Evian, mas em quantidade suficiente para encher uma banheira, de modo a que uma criança pudesse tomar banho.
A criancinha só toma banho em Evian?
Isso é outro nível de pele atópica.
São muitas garrafas. Muitas. Alguém pediu um cachorro quente com caviar. Alguém exigiu leite de cabra acabado de extrair da própria cabra. Eu gosto de imaginar que foram à porta do quarto com a cabra.
Exato.
E um baldinho.
Exato. E alguém tirou à frente.
Certo.
Sim.
Alguém pediu 2 quilos de bananas. Alguém não fez cocó durante muito tempo. Já sabe que a banana prende. Alguém pediu uma torrada, mas por favor, completamente queimada, tipo carvão. Pá, depois da finesse de algumas coisas que estão nestas listas, esta foi-me desprevenido. Que era uma torrada queimada.
Mas essa não foi para comer, essa foi para uma partida.
Será?
Sim.
Ou para alguma brincadeira, não sei.
Bom, e deixei para o fim esta indicação: 10% dos hotéis abordados neste inquérito dizem ter encontrado em quartos as dentaduras de pessoas, as placas. Isto é um clássico, ainda há muita gente a sair de hotéis com as gengivas nuas e ninguém acha estranho, né? Como falta qualquer coisa, essa é a infecção minha.
Exato.
Bom,
pai, não esquece nada?
Não, tudo bem. Perfeito. Há uns minutos, o nosso produtor André Penin enviou-me uma pérola. Epá, eu não resisto em contá-la já. Eu não sei se isto não é o caso mais espetacular de uma compra online, que não é bem o que a pessoa pediu, sendo que ao mesmo tempo é. É estranhíssimo isto. Isto foi contado por uma TikToker. Ela mandou vir uma coisa da famosa loja online Temu. Temu. Como é que se diz? É Temu ou
Temu?
Temu. Temu. Ela ficou encantada com um candeeiro em forma de croissant, ok? E encomendou-o para oferecer a uma amiga. Ora, estas lojas online, epá, eu já pedi algumas coisas, algumas delas, é uma lotaria, não é? Às vezes o que chega é de facto o que esperávamos que a coisa fosse. Outras vezes, epá, digamos que o produto real não é exatamente o que as fotografias mostram. A vantagem é que não se pode dizer que as coisas sejam caras, não é? Às vezes uma pessoa tem sorte neste negócio, faz bom negócio, outras vezes nem por isso. Bom, ela pediu um candeeiro em forma de croissant. Passados uns dias, ela chega à casa, do trabalho, e está uma encomenda à porta de casa. E isto é um dia de extremo calor. E eu sei que é estranho fazer aqui referência à meteorologia, mas acredito que há uma razão para eu a ter feito. Ela percebeu que aquilo era o candeeiro para a amiga, não é? O candeeiro em forma de croissant. Ela pega na caixa e apercebe-se. É, pá, a caixa esteve ali o dia todo e está cheia de formigas. E ela achou estranho, mas ok. Pá, possivelmente tinha morrido algum inseto debaixo da caixa. Só que não. As formigas estavam a entrar e a sair da caixa. Ela abre a caixa do candeeiro e de facto lá está. Está dentro da caixa, confirma-se, um candeeiro em forma de croissant. Ela pega no candeeiro e apercebe. Mas espera aí, estão aqui migalhas.
Era um croissant real.
E foi aqui que ela percebeu que, tendo ela pedido um candeeiro em forma de croissant, foi-lhe enviado um croissant a sério com uma lâmpada dentro.
Ai, não aguento.
O candeeiro em forma de croissant era, objetivamente, um produto de pastelaria com uma luz enfiada, como quem enfia queijo e fiambre. E depois foi coberto com uma espécie de uma resina, uhum, para o tornar assim, a parecer plástico.
Mas só que ela. Mas que tamanho tinha o croissant?
E tinha um fio para ligar.
Pá, não era muito. Tinha um fio, sim.
Sim.
Epá, ela diz que percebeu rapidamente: epá, isto não é um croissant de plástico, isto é mesmo um croissant. E por acaso parece estar fresco, não parece estar mau. Ela diz então que quebrou a superfície dura de resina
e comeu.
E descobriu que o interior do croissant era mesmo feito de massa. E mais incrível, parecia estar fresco. Tanto assim que ela provou. E estava bom, ela estava ótimo. Ela disse que provou um bocadinho do recheio e estava impecável. Então ela percebeu que há um, abrir aspas, candeeiro em forma de croissant, fechar aspas, em que eu suponho que quando eles recebem o pedido pelo site, alguém diz: malta, temos um pedido de candeeiro! Vítor, vai lá abaixo à pastelaria! Arturo, traz a resina! Alzenda, traz uma lâmpada! Rápido, isto tem que estar no correio depois do almoço para o candeeiro chegar lá fresquinho!
Qual foi o último nome? Desculpa lá.
Ausenda. Ausenda, traz aí uma lâmpada.
Ai, feito na hora. Muito bem.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Ele é.